bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, todas as quintas-feiras, sempre ao vivo, aqui na 95,7 FM, pela M660. E você pode ouvir pela internet no www.radiomundial.com.br. Eu deixo aqui os telefones do ouvinte mundial, que são 3016-1764 e 3016-1765. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, pode ligar. Evaldo Ribeiro gentilmente vai atendendo as ligações e, na medida do possível, se eu souber, eu vou respondendo às suas dúvidas. 3016-1764 e 3016-1765. Bom, alguns recados aqui. Em primeiro lugar, mandar um grande abraço para Claudete Troiano, lá da TV Aparecida. Nós tivemos lá na segunda-feira, fizemos um programa ao vivo, o programa Santa Receita, vai ao ar das 15 às 17h30, se não me engano. E a pauta foi sobre animais idosos, né? Falei muito sobre esse tema. Inclusive, quem quiser ver o vídeo, está no Facebook. Basta lá você colocar o meu e-mail, meeduardo@usp.br. meeduardo@usp.br, eu te adiciono no Face e você passa a ver as matérias que eu faço, palestras, cursos, eventos, workshop. E lá está quais os principais cuidados que nós temos que ter com os cães idosos. Os animais têm vivido cada vez mais e cada vez mais a gente tem percebido ou tem os veterinários têm que lidar com o paciente na terceira e na quarta idade, o que envolve uma série de cuidados, né, e uma nova visão sobre o animal, né? Indico sempre para esses pacientes, obviamente, a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, a terapia floral, que são terapêuticas menos agressivas, já para um organismo que está, muitas vezes, no seu limiar, cansado, né? E especialmente para as doenças crônico-degenerativas, né? Os quadros metabólicos, a diabetes, o próprio câncer. Inclusive, a Claudete me fez uma pergunta no meio do programa, foi bem bacana, ela perguntou por que tem aumentado, apaixonada por animais que é, ela tem vários, né? E ela já perdeu vários animais também, porque sempre, a vida toda ela teve cachorro. E ela perguntou por que que o câncer tem sido mais prevalente nos últimos tempos, né? E é uma pergunta interessante, porque de fato é uma realidade isso. O principal motivo é o fato do animal estar vivendo mais. Antigamente, os animais morriam de doenças infecciosas, por falta de vacinação. A vacina naquela época não era tão efetiva também, mesmo animais vacinados às vezes adoeciam. As parasitoses, né? Muito parasita intestinal. E o animal tinha essas questões e morria. Ou seja, são doenças agudas. Hoje, o animal não morre mais disso. Todo mundo vacina, todo mundo dá vermífugo, todo mundo cuida. Então, surgem essas doenças crônico-degenerativas como o câncer. Eu entendo que o câncer, muito nos animais, ele é responsável por conta dele drenar as emoções negativas das pessoas às quais ele convive. Então, nós temos aí a ansiedade, a depressão, nós temos a não aceitação de situações na vida, nós temos angústia, a gente tem a raiva, a gente tem a inveja, toda essa negatividade de sintomas aos quais os cães são completamente permeáveis predispõe, juntamente com outros fatores, né, porque sempre a doença é multifator, predispõe a esse tipo de doença. Então, eu acho que o animal ele está muito próximo do ser humano e com isso ele acaba, de alguma forma, puxando para ele muitas das emoções, muitos dos sentimentos que ele não tem, mas o seu tutor tem. E com isso ele acaba desenvolvendo essas doenças graves, fazendo com que ele tenha grande sofrimento e muitas das vezes levando à morte. Então é uma reflexão para que a gente procure se cuidar um pouco mais. Porque obviamente o próximo a adoecer é você. Primeiro é o cachorro, lógico. É o mais sensível, é o mais delicado, é a tua extensão, né? Não tem mecanismos de defesa, tem os campos abertos, então é ele que vai adoecer primeiro, depois é você. Então esse é um recado para as pessoas que de alguma forma insistem, né, em se manter na negatividade. insistem em nutrir pensamentos negativos. Então, especialmente nesses programas televisivos na parte da tarde, né, que nem precisa falar o nome, mas fica ali o tempo todo cultivando, criando, adubando energias negativas, comentários, pensamentos. É, nada disso passa em vão, com certeza. E o animal que está ali, submetido a esse ambiente nocivo e tóxico, contribuído por você que não se cuida, especialmente na sua cabeça, você com certeza vai predispor ele a uma série de doenças. O paciente idoso, é lógico que ele adoece mais, ele tem um sistema imunológico deficitário, incompetente, até pelo adiantado da idade. Então ele vai estar mais sensível a essas forças. O animal mais jovem, mais vitalizado, obviamente está mais protegido. Então foi bacana a pergunta, porque dá condição para que a gente responda. Falando em emoções dos animais, nós vamos fazer um workshop. O workshop será no Instituto da Alma, que é uma escola de psicanálise. É uma escola que forma psicanalistas, também tem atendimento de psicanalistas clínicos. O telefone lá é 48729865. Se você quer entender um pouco o que o teu animal sente, sentimentos, emoções, você faça esse workshop, vai ser dia 19/3, é um sábado, das 11 às 15. E entendendo as emoções dos animais, né? Engraçado que Charles Darwin, em 1872, século XIX, veja quanto tempo faz, já escrevia o livro, né, A Expressão das Emoções dos Animais. Né, esse livro faz parte da teoria evolutiva, a teoria da evolução de Charles Darwin. Né? Então, 1872, estávamos no século XIX e já tinha gente falando que os animais tinham emoções e abordando esse tema com uma genialidade, com uma capacidade incrível. Né? E hoje a gente está aqui tentando ainda convencer as pessoas que os animais têm algum tipo de sentimento. Então, se você tem interesse nesse workshop, 48729865 será no Instituto da Alma, lá na Santa Cecília. E palestra agora, semana que vem, cara de um focinho do outro, numa outra escola de psicanálise, que é da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Essa palestra vai ser dia 15, é uma terça-feira, às 19h30. Telefone, se você quiser participar, é gratuito. Apenas você precisa inscrever, porque são salas de aula e o número é limitado. Telefone é 5549-6758. 5549-6758. Essa escola é da Fátima Mora, uma das psicanalistas mais tradicionais aqui de São Paulo. Ela foi comunicadora da Rádio Mundial há muito tempo, uma pessoa com uma experiência ímpar, tem 40 anos de psicanálise clínica. E a palestra é aberta a todas as pessoas, psicanalistas, não psicanalistas, donos de animais, tutores, né? Donos não, né? Tutores, né? Estudantes de veterinária, veterinários, enfim, é uma palestra eclética, onde eu vou abordar o livro, Cara de um Focinho do Outro, que fala exatamente disso, um pouco disso, né, que nós falamos aí dessas questões aí dos animais que captam o magnetismo negativo e também positivo, lógico, né? O animal, ele também se beneficia de uma pessoa otimista, cabeça boa, né, que tem uma energia mais do bem, né? Então o animal ele está captando todo momento esse tipo de força e com isso isso acaba minimizando muito dos seus problemas. Né? Então cara de um focinho do outro, 15/3. A palestra vai ser na rua Gabriel Pisa, 675, é metrô Santana, ali na Zona Norte. Facebook, né, como eu disse, se você quiser ser meu amigo no Face, é só colocar o e-mail meduardo@usp.br e a gente vai partilhando as informações. Quero mandar um grande abraço para o meu pai lá de Mococa, divisa de Minas. Hoje ele faz, né, o aniversário dele, felicidade, saúde, toda a prosperidade do mundo em todos os sentidos para você, pai, que eu te amo muito. E agora eu tenho um recado para vocês do Laboratório Propovets.
Caros ouvintes do programa Saúde Animal, eu tenho uma novidade muito interessante para vocês.
A Propovets lançou uma excelente linha de produtos de higiene e tratamento para animais. Você vai se surpreender, pois a Propovets conseguiu transferir as propriedades do própolis verde para todos os seus produtos, sendo shampoo, condicionador e gel cicatrizante. E a própolis verde, como vocês sabem, é de longe a mais eficiente, como bactericida, fungicida e cicatrizante, sendo extraída do alecrim do campo nativo e não cultivado, conferindo mais pureza aos seus produtos, que são também indicados para animais saudáveis. A pelagem do seu animal ficará linda e mais protegida. Você pode comprar os produtos através do site www.propovets.com.br ou através do Televendas. Fone 0 operadora 11 3895 9996 3895 9996. Propovets. Muito bem, laboratórios Propovets, eles produzem todos os seus produtos com uma matéria-prima fantástica, que é o própolis verde, que tem uma capacidade fantástica de atuação no pelo, na pele, na cicatrização das feridas. Aliás, ontem uma cliente me mandou um e-mail perguntando quais as indicações, para que eu uso os produtos da Propovets. Eu uso no embelezamento, aí, nos banhos semanais, quinzenais dos animais, eu indico a todos os clientes. Mas especialmente aqueles animais com problema de pele, que é campeão de audiência em consultório veterinário, lógico. Os animais adoecem muito da pele. Então, animais com descamação, animais com coceira, animais com queda de pelo, muitas alergias, muita dermatite, né? O cão tem muita dermatite. Ele abre aquelas feridas da pele, tem um gel que você aplica, um gel cicatrizante, tem uma cicatrização impressionante, né? O própolis tem essa capacidade cicatrizante. Ele combate vírus, combate bactéria, ele tem uma função adstringente, ele limpa o ferimento. Então, as indicações dos produtos da Propovets, que são o shampoo, o gel cicatrizante, o spray cicatrizante e o condicionador, tem essa função para o uso diário e ou especialmente nos quadros de doença de pele, das dermatites. Tá bom? Produtos Propovets, muito obrigado pela confiança. Parece que já tem alguém na linha. Alô?
Alô?
Com quem falo?
É Tônia, de Ipiranga.
Oi, Tônia, tudo bom?
Tudo bem, parabéns pro programa.
Muito obrigado. Pode fazer sua pergunta, Tônia.
Olha, eu tenho um cachorro, ele tem 11 anos. E ele tá com vários nódulos pelo corpo. E já foi praticamente diagnosticado, né? Fistologia, tudo. Mas o veterinário achou melhor não mexer, sabe? Alô?
Alô, oi.
Ah, tá me ouvindo, né?
Eu tô te ouvindo, né?
Então, o problema é o seguinte.
Certo.
Tem um nódulo maior na pata direita, sabe?
Uhum.
E o problema é assim, que ele lambe. Eu tô fazendo algum ponorrifocina, alguma coisa assim, sabe? Mas o problema é que ele começa a lamber. E eu não sei o que eu faço, que o veterinário achou melhor não mexer. Entendeu? Porque, inicialmente ele falou, a gente tira tal, né? Esse que tá maior, da pata.
Certo.
Mas depois, acho que pela idade do cachorro, ele não falou, não, é melhor a gente não fazer nada.
Agora me diz uma coisa.
E ele também tá com quadro de toma Gardenal, que ele tá com quadro de
convulsão.
Convulsões, é.
Entendi. Me diz uma coisa, esses nódulos que ele tem pelo corpo, o veterinário disse o que seria? Lipoma, tumor de gordura?
Tem lipoma, tem tumor de gordura, ele tem um por dentro, perto da bexiga, que deu lá um deu de malignidade, primeiro grau.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. Bacana, Tony, eu vou responder no ar pra você.
Tá, ok, ele foi adotado também, peguei ele numa ONG.
Pegou numa ONG? Ótimo, maravilha, obrigado, viu?
Obrigado.
Bom, parabéns pela atitude, né? Essas pessoas de coração grande, abnegadas, eu não tenho nada contra criador de cachorro, viu? As pessoas que criam, elas preservam as raças dos animais. Eu tenho um respeito por essas pessoas. Só que sempre quando as pessoas me procuram querendo um animal, eu peço para que elas vão nas ONGs fazer a adoção desses animais. Hoje é uma quantidade muito grande desses animais que são abandonados por pessoas irresponsáveis, por pessoas que não têm consciência, gente que não castra animal, gente que não cuida, deixa cachorro solto. Aí explode a população de animais nas ruas e as pessoas abnegadas, os protetores, recolhem muitos desses animais. Então, se puder adotar um animal, você não vai se arrepender. Os animais sem raça definida, eles são muito saudáveis e ficam muito gratos pela nossa atitude. Tony, é o seguinte, muitos nódulos pelo corpo. Bom, é muito comum os quadros de lipoma. Lipoma é tumor benigno de gordura. Especialmente se o cachorro for gordinho e tiver tendência a fazer esses nódulos, ele faz pelo corpo. O animal tem 11 anos, é um paciente idoso. Seu veterinário muito consciencioso em não indicar de cara a cirurgia. Faz muito bem, né? É anestesia geral, vai expor ele a um risco. Agora, eu não estou vendo o animal. Se tem aí um nódulo na pata que o está incomodando, talvez tenha que repensar. Eu também não sei se tem condições cirúrgicas, se tem condições técnicas para retirada do nódulo. Sabe por quê? Os lipomas, eles fazem muito próximo do osso, muitas vezes. E se eles são grandes, como você disse, se ele disse que ele tem um nódulo grande, às vezes fica difícil para você suturar a pele. Então, não tem indicação de retirar. Então, eu recomendo que você converse com o veterinário e ele, consciencioso que é, ele vai avaliar. É lógico que se estiver incomodando muito o animal, vai ter que tomar uma atitude. Mas isso tem que ser pesado, porque muitas vezes você tira o nódulo e é em extremidade e você depois não consegue ter pele para fechar a cicatriz cirúrgica e ali o animal fica mexendo, fica lambendo, enfim. Fica mais caro o molho do que o peixe, como se diz aí no dito popular. Um grande abraço, pessoal do Ipiranga. Obrigado, Tônia. Mais alguém na linha? Alô?
Doutor, bom dia.
Bom dia, com quem falo?
Diniz.
Oi, Diniz, tudo bom? Você fala da onde?
Tudo bom, eu sou o Bernardo.
Maravilha, pode fazer sua pergunta.
Eu sempre assisto, eu adoro, viu? Deixa eu falar uma coisa.
Sim.
Eu dou, porta em casa tem uma cachorrinha, é o bichão frisé.
Certo.
E eu dou pra ela mamão, maçã, pera, banana, caqui, é fruta. Eu não dou uva, abacaxi, essa fruta ácida. Aí o meu filho fala que não pode, não sei o quê. Isso faz mal para ela? É só a ração que ela come e as frutas. Posso continuar dando, doutor?
Isso. Denise, ela gosta da ração?
Ela come a raçãozinha, eu ponho a fruta no potinho embaixo e cubro com uma canequinha de ração. Aquela bem miudinha, não sei o nome.
Perfeito. Denise, eu vou responder no ar para você.
Tá bom. Parabéns pelo programa.
Obrigado.
Obrigado. Tchau.
Tchau, tchau. Abraço, pessoal, de São Bernardo do Campo. Sábado agora tem Centro Espírita, lá no Batistini, Grupo Fraternal Francisco de Assis, tem lá o irmão Gilberto e toda a equipe, quero mandar um abraço para eles, parabenizar pelo trabalho magnífico que eles realizam quinzenalmente lá, fazendo o tratamento dos animais. Esse tratamento não dispensa o tratamento veterinário, em nenhuma hipótese, ao contrário, né? Todos os animais que lá vão, com certeza já passaram por veterinários e vão lá fazer o passe magnético, tomar água fluidificada, receber lá uma energia que vai melhorar o perispírito dos animais. Então, uma coisa não substitui a outra. É igual a gente pode fazer um tratamento magnético, energético, num centro espírita, mas isso em nenhuma hipótese substitui nenhum tratamento da medicina aqui da Terra. Diniz, é o seguinte, eu sempre brinco que os animais não gostam da ração. E por isso eu sempre indico comida caseira para o animal e vejo que os animais são muito mais saudáveis, mas muito mais, nem compara. Eu prescrevo dieta caseira desde 2005 e acompanho esses animais e vejo a saúde que eles têm. É comum eu perguntar assim, né, para o tutor, o animal do senhor gosta de ração? A pessoa fala assim, ah, ele come. Eu não perguntei se ele come, eu perguntei se ele gosta. Ele não gosta. Tanto é verdade, Diniz, que você acaba colocando um monte de fruta para melhorar a palatabilidade da ração que ele não gosta. Veja, isso é comum. As pessoas colocam frango, as pessoas colocam carne, as pessoas colocam caldo de frango, carne de carne na ração para que o animal coma. A sua pergunta em específico, seus filhos estão errados. Todas essas frutas que você falou, você pode dar. E você está certo em dar, pode dar mesmo, com a exceção, obviamente você falou bem, da uva. A uva tem uma substância ainda não isolada, Mas que em animais com problemas renais, agravam o quadro. Então você não deve dar uva, as pessoas não devem dar uva para o cachorro, para os cães. Porque a gente não sabe qual cão tem problema, tem tendência a ter problema renal. E com isso você pode agravar a situação. Então faz muito bem você dar fruta para o seu cachorro. Agora, eu gostaria que você repensasse essa questão do uso da ração para o seu animal, porque eu acho que ele não gosta da ração e você acaba tendo que dar uma disfarçada aí para que torne esse alimento um pouco mais atrativo e ele faça uso dele. Então repense isso. Se for o caso, procure um veterinário em São Bernardo que trabalhe com alimentação natural, né? As pessoas não devem fazer alimentação, dar o mesmo alimento que comem para o animal, o mesmo arroz que faz para si, dá para o cachorro, a mesma carne temperada, condimentada, apimentada, aquela coisa toda, para o animal, de forma alguma. Tem que procurar orientação veterinária. Retirar a ração do cachorro não é algo tão simples, mas também não é bicho de sete cabeças, não, né? E as pessoas que fazem isso ficam impressionados com o resultado. O resultado é muito bom. O animal ele melhora especialmente dos quadros de pele, as inflamações de ouvido, da caspa, da seborreia e mais. Os transtornos psíquicos, aliás, os quadros psíquicos melhoram muito, especialmente a ansiedade. O animal, muitas vezes, ele tem fome e é obrigado a comer uma comida que ele não gosta, né? É muito fácil cortar o pacote de ração e dar para o cachorro, né? É fácil, é prático, mas a gente nunca perguntou para o animal se era isso que ele queria comer. Então nós temos que repensar. Nesse momento de quebra de paradigma, né, da sociedade, do mundo, a gente tem que repensar isso, tá bom? Obrigado, Diniz. Um grande abraço para você. Extensivo a todas as pessoas de São Bernardo, que eu adoro. Um grande abraço aí, pessoal do ABC. Estamos ao vivo 3016-1764, 3016-1765. A gente tem mais alguns minutos aqui. Só vou fazer mais um comentário sobre o curso, cara de um, curso não, palestra Cara de um Focinho de Outro, dia 15 agora, terça-feira que vem, lá em Santana, na rua Gabriel Pisa, 675. Se você quiser participar dessa palestra, não tem custo. É uma palestra que vai falar sobre essa relação dos animais com as pessoas, enfim, como a gente acaba influenciando na doença do animal muitas vezes. E do Instituto Na Alma, entendendo as emoções dos animais. Sabe que uma grande dica de autoconhecimento é você conhecer o animal ao qual você se relaciona, né? Muitas das atitudes que os animais têm, eles têm a ver com a gente. Muitas vezes, pouco tem a ver com ele e muito tem a ver com a gente. O animal ele faz uma leitura, muitas vezes, do nosso inconsciente, né? Sensível que é, ele acaba entendendo um pouco mais da gente, às vezes mais do que a gente ainda, né? Então, os animais humanizados, eles têm essa capacidade, essa grande capacidade de sentir a gente, sentir os nossos pensamentos,